Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gabriela FM. Chegando à edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, eu sou a Suzy Luz. A vinheta anunciou aí a Kátia Gomes, mas a Kátia está em férias, né? Então, até o dia 20 de dezembro, Marcos Bezerra, Coutinho Neto e eu temos a missão de deixar você bem informado. As notícias do Brasil e do mundo chegando no Jornal do Meio-Dia, edição dessa segunda-feira, dia 16 de dezembro. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Suzy Luz. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado. E você sabe, você tem o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto hoje, né, tá doentado, não vai poder fazer suas participações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, trazendo as notícias do setor policial. Melhoras para você, Coutinho, tá gripado, a garganta um pouco inflamada, né, Suzy?
Isso mesmo, a gente deseja melhoras para o Coutinho, mas o Coutinho, ele não para, né? Enviou para a gente as informações no departamento policial, então daqui a pouquinho a gente traz notícias de polícia também aqui no Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento do Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, um shopping completo para suas compras, com segurança e conforto, lojas Universo, calçados, acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro, Unex. Seu futuro é Unex, inscrições abertas, Unex, você em movimento e Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendendo toda a região, em Itabuna, no bairro São Caetano. Meio-dia e quatro, você que está almoçando, bom apetite. Vamos às manchetes, Marcos, dos principais jornais que circulam no Brasil hoje.
Vamos lá.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil hoje, o jornal O Dia de Teresina, TCEPI, Tribunal de Contas do Piauí, né? Bloqueia contas de 12 prefeituras e 5 câmaras municipais.
Jornal Meio Norte de Teresina, Lula recebe alta e planeja reunir ministérios.
Jornal Diário de Pernambuco, prisão de Braga Neto aperta cerco sobre Bolsonaro.
Folha de Pernambuco, esporte elege hoje nova direção para o biênio 2025-2026.
O Jornal do Comércio de Recife traz como manchete mudanças tributárias levam Brasil ao imposto mais caro do mundo. A gente vai trazer detalhes nessa edição do Jornal do Meio-Dia.
Que absurdo, né? Tribuna da Bahia, Salvador. Lula recebe alta e desabafa. Confesso que fiquei preocupado e assustado.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará. Chineses investem mais de R$1 bilhão em energia solar.
Tribuna do Norte de Natal. Brasil terá maior alíquota do mundo após a reforma tributária no Senado.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Lula relata horas de tensão e medo antes da cirurgia.
Zero Hora de Porto Alegre, fogo cruzado. Oposição coloca segurança na pauta do Congresso e pressiona a agenda do governo.
Jornal Correio do Povo de Porto Alegre. Após prisão, general Braga Neto deve depor a Polícia Federal nos próximos dias.
Folha de São Paulo, famílias sírias procuram os mortos da ditadura após a queda de Assad.
Jornal Estado de São Paulo, inflação em festa, alta do dólar chegará a alimentos. Chega aos alimentos. Carne e cesta de Natal sobem 2 dígitos.
E valor econômico de São Paulo, manufatura. Ano marca retomada da indústria de transformação, mais juro e Trump são desafios.
Meio-dia e seis, boa tarde, bom apetite para você. Esse é o Jornal do Meio-Dia, vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
O Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM, esse é o seu canal, tá? Pode fazer uso desse canal que nós disponibilizamos para você. O WhatsApp 98829-1029, você faz sua denúncia, reclamação, sua sugestão e fica à vontade aqui na nossa programação. 98829-1029. Meio-dia e sete, gente, trouxemos informações aqui do blog Agravo, onde o Cabo Brito, do 15º Batalhão da Polícia Militar, ele salvou a vida de um bebê que foi engasgado com leite materno. Gente, isso aconteceu no domingo em Borarema, ontem. O policial, ele estava numa ronda ostensiva na cidade, próximo à Rua Tiradentes, quando a guarnição foi abordada por uma mulher pedindo socorro. Essa mulher, ela trazia a criança no colo e contou desesperado que ela passava aos policiais. O Cabo Brito, então, pegou a criança e usou uma técnica de primeiros socorros que consiste em pressionar o diafragma da criança, da vítima, né, para poder forçar uma tosse e expulsar o objeto ou alimento que está obstruindo as vias aéreas. Esse procedimento, graças a Deus, foi bem sucedido. A criança, então, começou a chorar e expulsou o leite materno, retomando a respiração. Aliviada, a mulher agradeceu ao policial militar pela ação rápida e também pela ação providencial, né? Tá aí a importância daquele curso básico de primeiros socorros. Eu não sei se você tem esse curso, Marcos, mas isso desperta a nossa atenção, principalmente as mães de primeira viagem, né? Uhum. Porque é muito comum que as crianças acabem ali se engasgando. E esse engasgar pode levar a ter muitas consequências. Então, ter essas técnicas de primeiros socorros, elas ajudam e muito nesses momentos.
É verdade. Eu já vi vários vídeos, né, sobre essa técnica de Heimlich, e é interessante as pessoas terem conhecimento, né, para num momento desse poder salvar a criança. Enquanto é o papel da polícia que a gente gosta de ver, né, salvando vidas.
Com certeza, Marcos. Meio-dia e oito, traz essa informação que deixou Ilhéus triste na manhã de ontem.
Enquanto um bebê é salvo por um policial em Borarema, né, um bebê morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas após uma batida envolvendo 2 carros no domingo ontem na BA-001, a rodovia Ilhéus Olivença. Segundo informações do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, CEPRV de Itabuna, o acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã no quilômetro 304 da BA-001, próximo a uma pousada. O bebê tinha 6 meses de idade e foi identificado como Aislan, informa o G1 Bahia. Ele chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado a caminho do Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Informações iniciais apontam que um dos carros trafegava em alta velocidade no sentido Una, quando parou no meio da pista e foi atingido pelo outro veículo. Por causa do impacto, quem trafegava em alta velocidade foi o carro branco que bateu no fundo do outro carro onde estava a criança, viu? E aí foi atingido pelo veículo branco. Dobrou. Por causa do impacto, o carro que bateu na traseira capotou. O motorista do primeiro carro tem 27 anos e estava sozinho no veículo. Ele ficou preso às ferragens, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Costa do Cacau, onde está internado. As outras 5 pessoas feridas, 4 homens e uma mulher, estavam no carro que capotou. O bebê, que morreu, também estava no veículo. Os pais do bebê estão entre os feridos. O grupo também foi socorrido e levado para o Hospital Costa do Cacau, onde estão internados. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. O acidente foi registrado na Delegacia de Ilhéus, que investiga as causas da batida. As informações aí do G1 Bahia.
Triste isso, né, Marcos?
Muito
mais uma
triste.
Vez, gente, essa combinação de alta velocidade e essas decisões imprudentes no trânsito acabou ceifando a vida de um inocente. Essa tragédia tirou a vida do pequeno Aislan e expõe a fragilidade humana, né, diante da irresponsabilidade no volante. Ilhéus, a gente sabe que é uma cidade turística. Ilhéus tem rodovias que muitas vezes essas rodovias misturam tráfego local, de longa distância. E é urgente que a gente possa reforçar também campanhas de conscientização, principalmente agora no final do ano. Conscientização, fiscalização nessas vias, principalmente nesse período de maior movimento. Porque a vida no trânsito, ela depende não somente de ações individuais, mas de um esforço coletivo mesmo, para evitar que episódios como esse continuem a se repetir. Fica aqui o nosso apelo, tá? Dirigir com responsabilidade, gente. É um ato de cuidado com o próximo, é uma prova de respeito pela vida e os nossos sentimentos. A família do pequeno Aislan, que acabou perdendo a vida nesse trágico acidente ontem. O Coutinho Neto enviou algumas informações pra gente, dizendo sobre as vítimas identificadas, né? Na tragédia, o bebê de 7 meses, que morreu na manhã de hoje. O casal de pastores, Hélio e Gabriela, da cidade de Jequié, também foram vítimas desse acidente e estão internados no Hospital Costa do Cacau. O bebê de 7 meses, com o nome de Aislan, filho do casal, não resistiu aos ferimentos, morreu no local. Segundo informações de uma amiga da família, no carro tinham outras pessoas que também estavam vindo de uma vigília aqui em Ilhéus. Segundo informações do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, o CEPRV de Itabuna, o acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã de ontem, no quilômetro 304, próximo a uma pousada. O motorista do primeiro carro, de 27 anos, estava sozinho no veículo, ele ficou preso às ferragens, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital Costa do Cacau, onde está internado. O casal de pastores, mais o grupo, foram socorridos e levados para o Hospital Costa do Cacau, onde também estão internados. A gente não tem detalhes sobre o estado de saúde deles, mas esse acidente foi registrado na delegacia de Ilhéus, que está investigando as causas da batida. Triste isso. Meio-dia e 13. Marcos Bezerra.
Pelo menos em uma das filmagens ou fotos colocadas nas redes sociais, o velocímetro do carro que bateu no fundo do outro estava cravado em 160 km por hora. Um absurdo de velocidade para uma rodovia daquela. Olha, Itabuna e Ilhéus trazem 133 vagas de emprego, mais de 80 delas em novo atacarejo. A segunda-feira hoje traz mais de 130 vagas de emprego nos dois principais municípios da região sul do estado, com intermediação do Cine Bahia. Das vagas, cerca de 80 são oferecidas pelo atacadão Mix Mateus, que será aberto no primeiro semestre de 2025 em Ilhéus. De acordo com o Cine Bahia, há 119 vagas em Ilhéus e apenas 14 em Itabuna hoje. Os interessados devem comparecer ao órgão estadual ainda hoje com carteiras de trabalho, de identidade, CPF e comprovantes de residência e de escolaridade. O atendimento vai até às 4 horas da tarde. A unidade de Ilhéus, que traz mais de 80% das vagas hoje, atende na rua Eustáquio Bastos, em frente à Praça Cairu, no centro. A de Itabuna fica no piso superior do Shopping Jequitibá, na Avenida Zismaron, Beira Rio, no Góis Calmon. Então, você que tem interesse, é só comparecer a um desses endereços aí. Ilhéus oferecendo, por conta do Mix Mateus chegando, mais de 100 vagas. E Itabuna também tem suas vagas lá. Você que está precisando trabalhar, né, Sus?
Isso mesmo. Agora, meio-dia e 14, tem mais informações. Em Itabuna, um jovem saiu de moto para consertar um celular em condomínio e desapareceu. Uma família de Itabuna está mobilizada na tentativa de encontrar o Cleiton Souza dos Santos. O Cleiton tem 27 anos. Ele está desaparecido desde a tarde da última sexta-feira, dia 13. O jovem foi visto pela última vez por volta das 14h30, quando ele saiu para atender uma suposta cliente no condomínio Jardim América, no bairro Nova Califórnia, em Itabuna, conforme apurou o Pimenta Blog, onde nós tivemos acesso a essa informação. Gente, o Cleiton Souza dos Santos, ele trabalha como técnico de manutenção em celulares e costuma atender clientes em domicílio, conforme relata a Wingles Souza, que é irmã do jovem. Na tarde de sexta-feira, o rapaz recebeu uma mensagem de uma suposta cliente informando que estava com um aparelho celular precisando de reparos. O jovem, então, pegou uma moto emprestada e saiu para fazer o atendimento e não foi mais visto. Para aumentar a aflição da família, a motocicleta foi encontrada por volta das 22 horas de ontem, no Matagal, perto das margens, da BR-415, trecho de Itabuna e Ilhéus, entre os supermercados Mineirão e Atacadão. O veículo não apresentava arranhões e estava com a chave na ignição. Buscas, inclusive, já foram feitas no local, mas nenhum sinal do rapaz. De acordo com a irmã dele, a Wingles Souza, o irmão nunca foi envolvido com drogas nem com criminosos. O temor é que ele tenha sido confundido com alguém. A família também está fazendo um apelo para que as pessoas parem de passar trote, porque todos já estão aflitos com o desaparecimento do rapaz e ainda estão tendo que ouvir brincadeiras de mau gosto. Ele é morador do bairro Califórnia, em Itabuna. O Cleiton Souza saiu de casa trajando uma bermuda jeans, sandálias e camiseta preta. A família informou também que o rapaz nunca apresentou nenhum tipo de desequilíbrio mental e estava muito feliz porque o irmão iria se casar no sábado, dia 14. Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem pode ser repassada à polícia pelo 190 ou pelo telefone 739-8813-7903. A família está aflita, né, com busca de informações sobre esse jovem. Meio-dia e 17, Marcos.
É, não é para menos, né, que apareçam logo e surjam informações sobre esse jovem. Meio-dia e 17 agora. Olha, vamos a mais informações, agora notícias estaduais. Detentos que fugiram de presídio na Bahia seguem foragidos. Invasão de carceragem completa 4 dias. Até o início da manhã de hoje, segunda-feira, nenhum dos 16 fugitivos do Conjunto Penal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, foi recapturado. Os suspeitos fugiram na noite da última quinta-feira, quando um grupo invadiu a carceragem, trocou tiros com a segurança da unidade, invadiu 2 celas e soltou os 16 presos. Olha, mais informações que passamos também na sexta-feira. Um dos fugitivos tinha sido capturado pela polícia já, né? Faltavam os outros. Conforme o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, os invasores teriam ido ao local para libertar um homem identificado como Edinaldo Pereira Souza, denominado de Dada, tido como chefe de uma facção conhecida como o Primeiro Comando de Eunápolis. Na sexta-feira, um homem foi preso e outros 3 morreram em confronto com policiais. Os 4 faziam parte do grupo que invadiu o presídio. Devido à fuga dos presos, a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, determinou a intervenção na unidade e afastou por 30 dias a diretora, o diretor adjunto e o coordenador de segurança do local. Além de Edinaldo Pereira Souza, o Dada, seguem foragidos o Cirlon Risério da Silva, Matheus de Amaral Oliveira, Jefferson de Jesus Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliardi da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Tiago Almeida Ribeiro, Hidário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda.
Pois é, bom, informações aqui no Departamento Policial, Coutinho Neto que enviou essas notícias pra gente. Um fugitivo de uma saída temporária foi morto em confronto com a Rondesp em Eunápolis. Na manhã de ontem, o Jason dos Santos Silva, de 36 anos, foi morto após um confronto com a polícia da Rondesp, no extremo sul da Roça do Povo, em Eunápolis. O homem ele era considerado foragido do Conjunto Penal de Eunápolis por não ter retornado depois de uma saída temporária. De acordo com a Polícia Militar, Jason foi denunciado por estar armado e ameaçando moradores na região. Segundo os policiais, o suspeito reagiu à abordagem atirando contra a guarnição. Na troca de tiros, o suspeito foi baleado e em seguida socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu e foi a óbito. Meio-dia e 20, ainda com as notícias do Departamento Policial enviadas pelo Coutinho Neto, um adolescente indígena de 17 anos foi encontrado morto a facadas na aldeia Gurita. A Polícia Civil de Prado está investigando esse assassinato, o assassinato de Eric Santos Costa, um adolescente indígena de 17 anos, que foi encontrado morto na manhã de domingo na aldeia Gurita. Essa aldeia fica localizada no interior do município, próximo ao distrito de Camuruxatiba. Segundo informações das autoridades e de integrantes da comunidade indígena, o corpo de Eric foi localizado em uma área de vegetação na aldeia, com diversas marcas de facadas. O local do crime foi isolado para a realização da perícia técnica, conduzida pelo Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames que podem ajudar a esclarecer detalhes do homicídio. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Com informações também de Polícia do Sudoeste, do Recôncavo e do Baixo Sul, um acidente grave na BR-116 acabou vitimando um jovem de 21 anos, estudante de Direito de Jequié. Esse acidente aconteceu no final da tarde de ontem e vitimou um jovem de Itaquara, no Vale do Jequiriçá, que estudava direito e trabalhava na cidade de Jequié, onde ele estava residindo. Cauã Pereira Lima, de somente 20 anos, ele estava a bordo de uma motocicleta Honda CG e ele seguia em direção a Jequié. E segundo informações, a moto colidiu inicialmente com o carro. No impacto, a motocicleta invadiu a via contrária e colidiu frontalmente com uma carreta tanque no trecho entre Jaguaquara, Lafayette, Coutinho e Jequié. O corpo de Cauã foi removido ao Instituto Médico Legal de Jequié para a realização dos serviços periciais e o acidente está sendo apurado pela Polícia Rodoviária Federal.
Pois é, informações ainda do Recôncavo Sudoeste Baixo Sul. Duas mulheres são mortas a tiros no município de Fátima, no interior do estado. Um crime bárbaro chocou a população de Fátima, no interior da Bahia, a cerca de 340 quilômetros de Salvador. Isso porque duas mulheres foram mortas a tiros na madrugada de ontem. Os assassinatos das vítimas, identificadas como Maísa Almeida dos Santos e Estela Reis Santos, ocorreram na Rua do Galão e a Polícia Civil investiga o caso. De acordo com a Prefeitura de Fátima, o crime se enquadra em feminicídio, mas ainda não há detalhes sobre a autoria ou a motivação das execuções. As mortes de Maísa Almeida dos Santos e Estela Reis Santos aconteceram na Rua do Galão e são investigadas pela Delegacia de Ribeira do Pombal, município que fica a cerca de 50 quilômetros de Fátima. Mais uma informação dessa região: colisão frontal entre carro e moto deixa uma vítima fatal na BA-409. Um homem morreu em colisão envolvendo a motocicleta Honda CB300, que pilotava com um VW Saveiro na rodovia BA-409, bairro Olhos d'Água, mais precisamente nas proximidades da Curva do Leite. O acidente aconteceu por volta das 8h40 da noite do domingo ontem. A vítima morreu na hora. Ela foi identificada como Alexandro Santos Sacramento, de 37 anos. Não há informações sobre a identidade e estado de saúde do motorista do carro. Suspeitos de envolvimento em morte de técnica de enfermagem morrem em confronto com a polícia militar. Dois suspeitos de envolvimento com a morte da técnica de enfermagem Aparecida Rodrigues de Góes Ferreira, vítima de latrocínio em Juazeiro, no norte do estado, morreram em confronto com policiais militares. Um terceiro rapaz, que teria participado da ação, um jovem de 15 anos, foi apreendido. A mulher tinha 43 anos e estava junto com a filha a bordo de uma motocicleta quando sofreu assalto e foi assassinada na noite de quinta-feira, dia 12, no bairro Argemiro. Elas estavam a caminho de uma igreja. A moto de Aparecida foi levada na ação e foi encontrada na manhã de sexta-feira, dia 13, no bairro Sol Levante, a cerca de 7 quilômetros de distância do local do crime. De acordo com a PM, à noite, né, equipes da 76ª Companhia Independente foram informadas que uma pessoa havia se apresentado na delegacia e indicado uma casa no bairro Alto do Cruzeiro, onde tinha escondido a moto de Aparecida e outra também objeto de roubo. Diante disso, a guarnição se deslocou a um endereço apontado e deu voz de abordagem a dois homens que estavam no imóvel. Segundo a Polícia Militar, eles atiraram contra os agentes e foram baleados no revide. A dupla foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde foi constatada aí a morte dos dois. Ainda conforme a polícia, o material apreendido na ação foi apresentado na primeira delegacia territorial de Juazeiro, Suzy.
Pois é, meio-dia e 25, ainda com as informações do departamento policial enviadas pelo Coutinho Neto, que está se recuperando de uma gripe. Melhoras para você, Coutinho. Informações da Grande Bahia: um homem foi assassinado durante uma confraternização, isso em Feira de Santana. O Ricardo Santos Almeida, de 38 anos de idade, ele foi assassinado na tarde de ontem durante uma confraternização no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana. Segundo informações, esse crime aconteceu na porta de um galpão localizado na estrada Ponte Rio Branco. Os familiares informaram que a confraternização era de um torneio de futebol, mais conhecido como Baba. Os dois veículos passaram pela rua, retornaram e logo após, dois homens desceram e chamaram a vítima pelo nome. No momento que Ricardo se aproximou, ele foi alvejado pelos disparos de arma de fogo. No local foram encontrados, pelos peritos do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, 35 estojos, entre calibre 380 e 9mm. O corpo foi encaminhado para o DPT para ser necropsiado e ainda não há informações sobre a motivação do crime. Meio-dia e 26, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Pode enviar sua mensagem para a gente no 988291029 e participar da nossa programação. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais notícias aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
O Jornal do Meio-Dia está de volta, edição dessa segunda-feira, dia 16 de dezembro, meio-dia e 36 agora. Bom apetite para você. Obrigada por sintonizar a Gabriela FM, tá? E deixar a gente fazer parte do seu dia a dia. Isso é muito bom. Eu sou a Suzy Luz, Marcos Bezerra e Coutinho Neto. Nós temos a missão de deixar você até o dia 20 de dezembro bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia, a partir do dia 20 de dezembro. Próxima sexta, né? O jornalismo da Gabriela FM entra em recesso e volta no dia 6 de janeiro. Eu vou ficar exclusivamente no entretenimento da Gabriela FM, tá bem? Meio-dia e 36, tem mensagens, Marcos, no nosso WhatsApp?
Tem, sim. Olha, o nosso amigo manda uma boa tarde aqui. Olha, estou em Ubaitaba, ouvindo a Gabriela FM. Então, um abraço para vocês, ao Sérgio. Um abraço para o Sérgio e a todos em Ubaitaba. Tem mais aqui. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Marcos. É o Binho Lima. Adoro ouvir meu nome na voz de Suzy. Alô, Binho família Lima. Lima de Maria Preta.
Um abraço para vocês aí. Ele está onde, Binho Lima?
Maria Preta.
E Maria Preta, um abraço para vocês. Deus, obrigada pela audiência, viu? Um abraço, Binho.
Por enquanto é sócio.
988291029 é o WhatsApp da Gabriela. Você pode fazer sua denúncia, reclamação, fique à vontade para participar aqui da programação da Gabriela FM. No noticiário nacional, com Lula em recuperação, Pacheco e Lira assumem a ofensiva para aprovar o corte de gastos. A semana começa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, depois que ele teve alta do Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido a uma cirurgia, mas ligado no intenso calendário de votações nas duas casas do Congresso Nacional, já que essa é a última semana de trabalhos antes do recesso parlamentar, que está previsto para começar no dia 23 de dezembro. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal terão pela frente uma maratona de votações, incluindo os principais projetos de interesse do governo federal na área da economia, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União de 2025. A expectativa é que o presidente Lula acompanhe o andamento das votações, embora os ministros da Fazenda, o Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estejam escalados para negociar com os parlamentares eventuais alterações nos projetos do governo. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, ele já agendou, inclusive, sessões hoje e até a próxima sexta, dia 20, para poder tentar limpar uma pauta cheia de projetos. Entre os assuntos principais estão o pacote fiscal do governo com projeto de lei complementar, né, e uma proposta de emenda constitucional, a regulamentação da reforma tributária, o programa de aceleração da transição enérgica, o PATEM e propostas para fomentar o turismo aqui no Brasil. No Supremo Tribunal Federal, que também tem a sua última semana de trabalho antes do recesso do Judiciário, a expectativa é pela continuação do julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados pelos seus usuários. Até o momento foram apresentados os votos do relator Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux. Agora, meio-dia e 39, tem outras informações, Marcos.
Pelo nosso WhatsApp ainda tem participações aqui. Boa tarde, sou o Aldo de Uruçuca. Manda um alô para mim aqui, obrigado. Então, alô para você, o Aldo, que está em Uruçuca aí. Um abraço a todos os ouvintes em Uruçuca no Jornal do Meio-Dia. Olha, tem mais aqui, boa tarde, Suzy Marcão. Olha aí, a Suzy jornalista no Jornal do Meio-Dia, arrasando como sempre. Tamo junto. Sou fã de vocês, Marcão e Su. Que diferente ouvir Suzy, né? Sem ser no Conexão.
Obrigada, obrigada. Um abraço para você. Fazendo jus à profissão.
É, né? O Rogers.
Um abraço para você, Rogers. Nosso filmmaker. Daqui a pouquinho o Rogers está comigo aqui no Conexão. Eu acho, né, Rogers? Um beijo para você. Um beijo para a Gemima também, para a Letícia, para a Dona Júlia e também para o Marcos. Está sempre ouvindo a gente lá na Princesa Isabel. Obrigada pela audiência de vocês.
Beleza. E vamos a mais informações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 41. Olha, o Brasil registra uma morte de idoso a cada 4 horas devido ao uso abusivo de álcool, diz pesquisa. Um estudo do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, mostra que uma pessoa com mais de 55 anos morre a cada 4 horas no Brasil, vítima do consumo abusivo de álcool. Os motivos são as doenças em decorrência da dependência, como cirrose, outras complicações hepáticas, hipertensão e quadros de saúde mental relacionados a esse consumo. O estudo, com base em informações do Ministério da Saúde e da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostra que as demais faixas etárias mantiveram índices estáveis na última década. A faixa acima dos 55 anos foi, porém, a única que cresceu, passando de 22% para 35% do total das internações atribuídas ao álcool, que levaram à morte nos últimos 10 anos nesta faixa etária, segundo os dados da pesquisa. Em comparação à população entre 18 e 34 anos, demonstrou queda, passando de 17,1% das internações atribuídas ao álcool que levaram à morte em 2010 para 11,8% em 2023, último ano do levantamento. A mortalidade entre os mais velhos se deve à própria condição do alcoolismo, uma doença que pode levar anos para apresentar efeitos e, além disso, ela se soma àquelas causadas pelo próprio envelhecimento. É o que explica Mariana Tibes, doutora em Sociologia e coordenadora do CISA. Embora a população acima de 55 anos registre o maior número de mortes relacionadas ao consumo abusivo de álcool, ela não é a maior consumidora desse tipo de bebida. Definido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o consumo de 60 g ou mais de álcool puro, cerca de 4 doses ou mais, em pelo menos uma ocasião no último mês, configura uso abusivo. Além da atenção na saúde primária, a especialista recomenda observar a relação dos familiares mais velhos em relação ao consumo de álcool e orientá-los a buscar ajuda na rede pública ou em grupos de aconselhamento, sempre buscando compreensão com a doença. Apesar do crescimento entre os mais velhos, em 2023, as internações atribuídas ao álcool caíram quase metade, de 112 mil em 2010 para 50 mil no ano passado. O número absoluto de mortes devido ao alcoolismo, diz a pesquisa, foi de 3.202 brasileiros em 2023. O projeto Saúde Pública tem apoio da Humane, associação civil que tem como objetivo auxiliar iniciativas voltadas à promoção da saúde.
Marcos, o que mais me chamou a atenção nessa matéria, você viu, segundo definido pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o consumo de 60 gramas, ou seja, 4 doses ali de álcool, pelo menos em uma ocasião no mês, ou seja, 4 doses de álcool ali por mês, pode configurar um consumo abusivo de álcool, né? E tem gente que vai para vários finais de semana e tal e acaba consumindo muito mais que isso.
É verdade.
Então é momento de avaliar. Meio-dia e 43, o Ministério da Justiça quer usar a inteligência artificial em presídios. Isso é importante porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lá de São Paulo, anunciou uma aquisição de 80 aparelhos de raio-x equipados com tecnologia de inteligência artificial para poder reforçar a segurança em presídios de todo o Brasil. Os equipamentos vão ser distribuídos para unidades prisionais dos 26 estados e também do Distrito Federal e dos 5 presídios federais, com o objetivo de identificar e de barrar a entrada de armas, drogas e outros itens proibidos. Esses escâneres de inspeção, eles possuem um túnel de 40 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento e contam com tecnologia de visualização em 3D. Conforme detalhado no edital, esses aparelhos, eles devem dispor de uma ferramenta de inteligência artificial que, segundo o documento, vai funcionar como um auxiliar ao operador na capacidade de detectar esses objetos proibidos ao sistema prisional. A aquisição foi precedida por estudos técnicos e conduzidos pela Coordenação Geral de Emparelhamento, Inovação e Tecnologia, vinculada à Secretaria Nacional de Políticas Penais. Desde 2014, essa Coordenação Geral de Aparelhamento, Invocação e Tecnologia está investigando os avanços tecnológicos em equipamentos de inspeção. e, mais recentemente, a aplicabilidade da inteligência artificial nesse contexto. O órgão ele ainda informa que, com o passar do tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias promoveu um estudo sobre a aplicabilidade da inteligência artificial nesses equipamentos. Eles ainda relatam que realizaram pesquisas e encontraram pelo menos 3 fabricantes que informaram possuir o equipamento com as especificações técnicas exigidas. Essas informações são do site Metrópolis. Meio-dia e 45 tem mais informações aí pra gente, né, Marcos?
O Brasil terá a maior alíquota de imposto sobre valor agregado, IVA, do mundo, após a reforma tributária no Senado. As concessões de última hora no projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária farão o Brasil ter a maior alíquota de imposto sobre valor agregado, IVA, do planeta. O futuro IVA será de 28,55%, superando a Hungria, país que atualmente cobra 27% e lidera a cobrança desse tipo de tributo. Aprovada pelo Senado na quinta-feira, dia 12, a proposta vai voltar à Câmara dos Deputados. Os cálculos foram realizados com base na premissa da reforma de não elevar a carga tributária, peso dos tributos aí sobre a economia, para que a arrecadação dos tributos sobre o consumo continue em 12,45% do Produto Interno Bruto, o PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos. A soma das alíquotas da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, deverá ficar na faixa estipulada pelo estudo. Além do setor de água e esgoto, o Senado incluiu serviços funerários, medicamentos oncológicos e doenças raras, remédios de manipulação e fraldas nas alíquotas reduzidas em 60%. Outros benefícios foram a ampliação do cashback, devolução parcial de tributos para a população mais pobre, para serviços de telecomunicações, ampliação de descontos para o setor imobiliário e a criação de uma faixa de isenção de IVA para aluguéis. Suzy Luz.
Meio-dia e 47, deixa eu abraçar a Iracema, lá do Licor Artesanal Iracema, está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Deixa eu um abraço para você, inclusive, Marcos.
Abraço, Iracema, que fez aniversário, acho que ontem.
No sábado, foi sábado.
Né? Felicidades, tudo de
ela
bom.
Ela e a Jamile Silva, a filha dela, fizeram aniversário juntas.
Parabéns para as duas aí, mãe e filha, né?
Isso mesmo. Meio-dia e 47, a Mega Sena acumula e o prêmio sobe para 16 milhões de reais. Gente, se a partir de semana que vem você não encontrar o Marcos Bezerra aqui na Gabriela FM, já sabe, ele foi o vencedor da Mega Sena.
Que é isso, né?
Vai continuar trabalhando, Marcão, se você ganhar?
Eu creio que sim.
Gente, ninguém vai me ver aqui se eu ganhar na Mega Sena, de verdade. Talvez me veja.
Talvez não saibam que eu ganhei, né? Mas vou continuar trabalhando.
Vai ser segredo, mas tem que dividir pelo menos uma parte okay. aí. 1% desse prêmio tem que ser para mim, Marcos. Que a Mega Sena acumulou o prêmio, gente, sobe para 16 milhões. Porque ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no sábado do concurso 2808 da Mega Sena. Os números sorteados no concurso foram 10, 24, 33, 35, 41 e 46. O próximo concurso vai ser realizado, inclusive, amanhã. Então, amanhã, a Mega Sena tem aí um prêmio estimado em 16 milhões de reais. 1% de 16 milhões dá quanto, Marcos? Você que é de humanas. Exatas.
Olha, 10% dá 1 milhão e 600. Então, 1% dá 160 mil.
Tá ótimo. É isso que você me deve, tá bom? Cerca de 60 apostas, gente, acertaram as 5 dezenas e ganharam cerca de R$ 42.563. Houve 3.408 jogos vencedores com 4 números e cada um deles fatura pouco mais de R$ 1.000. Então amanhã a Mega Sena realiza mais um concurso e o prêmio sobe para 16 milhões de reais. Faltando 10 minutos para 1 da tarde, tem mais mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Deixa eu dar uma olhada aqui, olha... Boa tarde, Marcos, Suzy, é um prazer ouvir vocês nessa tarde, né? Manda um beijo para minha avó Dora, que fez aniversário ontem, a Vanessa Lima, que está pedindo beijo para você, Vanessa. Beijo para sua avó também, Dora, muitos anos de vida para ela, né?
Vida longa, viu? Feliz Gira em Torno do Sol para dona Dora e dando mais esse Gira em Torno do Sol. Foi ontem o aniversário, né?
É.
Quero aqui registrar também o aniversário ontem da pequena, da netinha do meu amigo Gilson. Ontem ela deu mais um giro em torno do sol. Quero deixar um abraço para Gilson, para Daniela e para todo mundo aí, é para Carol, a mamãe também da bebê. A Ayla Sofia, que ontem completou um aninho, fez uma festa linda ali na, no Sítio Ceará, no Banco da Vitória. Estive participando. O tema Moana, a cara da criança. Eu achei tão lindo isso. Então, um abraço bem especial. Obrigada, viu, pelo convite aí do Gilson. O convite também da Vanessa e da Dani. E a pequena Ayla Sofia, que completou um aninho. Um beijo grande para elas. Pedrinho Ávila e a turma lá no Açougue Popular do Vilela também tá ouvindo. Um abraço para você, viu, Pedrinho? Obrigada pela audiência aí, Dona Neuza e toda a turma aí no Açougue Popular do Vilela.
A Marisa Reis, do Iguape, manda boa tarde, bancada. Aqui almoçando e ouvindo o programa Líder de Audiência nesse horário. Essa dupla, Suzy Luz e Marcos Bezerra, é espetacular. Beijo para você, Marisa. Obrigado pela audiência.
Obrigada, Marisa. Bom apetite para você.
Tem mais aqui. Boa tarde. Olha, perdi a carteira com os documentos e cartões de crédito no posto Leleu em torno das 2 horas da manhã, de sexta para sábado. Só fui lá porque por conta que tinha perdido a carteira no horário da manhã, por volta das 10 horas da manhã. A carteira estão CPF, habilitação, cartões de crédito, cartão de combustível. Suzy, me ajuda aí e divulga, por favor. Quem encontrar, ou quem tiver encontrado, entre em contato aí no 739-8834-3368. Então, é o Alex, né? Ele pede a quem encontrou. Entre em contato no 739-8834-3368. Alex Santos Rodrigues. Então, Alex Santos Rodrigues, que perdeu a carteira com os documentos aí de sexta para sábado, ali próximo ao posto Leleu.
Faltam 9 minutos para 1 da tarde, a gente já está finalizando a edição de hoje do JMD, está chegando o Pagode Brasil, eu continuo aqui na programação da Gabriela até 5 da tarde. Pagode Brasil, Gabriela da de 10, Toque Bis e também o Conexão. Um abraço para o Coutinho Neto, que contribuiu com a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, trazendo as informações no Departamento Policial. Melhoras para o Coutinho, tá? Ele não pôde enviar em áudio a participação dele, mas enviou as mensagens digitadas para a gente poder divulgar. Marcos, mais uma vez, obrigada a você pela parceria. E eu continuo aqui, gente. Uma ótima tarde para a gente.
Valeu, Suzy Luz. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica ali na rua Dom Pedro II, 42, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. A Margran Itabuna fica no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho o Pagode Brasil, como a Suzy falou, e continuem com a super companhia da Suzy Luz aqui na Gabriela FM.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.